Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Marta Paes Oliveira, bem-vinda à Mesa de Cabeceira.
Olá, Vanessa, muito obrigada, é bom estar aqui.
É muito bom receber-te aqui, é muito bom ter o teu livro novo nas mãos, chama-se Como Caminhar num Pântano, vencedor do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho. É um romance belíssimo, daquilo que eu já li, mas também daquilo que tenho lido sobre ele. Parece-me que está aqui uma pérola mesmo.
Estás a ser generosa, muito obrigada.
O que é que te fez deitar cá para fora esta história? Porquê?
O processo de nascimento de um livro tem sempre algum, enfim, mistério. Há gatilhos e há pulsões, muitas vezes até do nosso inconsciente, que não sabemos muito bem nomear, que nos leva a escrever uma história, não é? Mas, enfim, a escrita tem sido algo que me acompanha há muitos anos como uma forma de pensar e de me relacionar com o mundo, e eu estou sempre a escrever fragmentos. De alguma forma, há uma gênese fragmentada na minha escrita. E este livro em concreto nasce de alguns fragmentos. Comecei a escrever ali em 2022, 2023, num período, enfim, num fim de uma licença de maternidade, em que estava a voltar a um trabalho e as coisas estavam muito diferentes. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes, não é? Mulheres que regressam depois de uma licença. Portanto, havia toda essa revolução de vida, do que eu queria fazer. Foi num período em que houve uma fotografia, uma imagem que também acabou por ser uma espécie de impulso para o texto, que é uma fotografia enfim, num evento cultural em que estão duas mulheres, artistas, a segurar uma mala com uma pega pequenina e depois homens, de fato, a rodear uns cinco com as mãos nos bolsos, as mãos ao lado. E não sei se isso em concreto origina esta pulsão que esta protagonista tem, esta voz que narra, que é de, enfim, é um passatempo um pouco particular de roubar malas de mão de mulheres dessas pequeninas, que não permite que elas se gesticulem.
Exatamente.
Ou que, enfim, quando estão sempre a transportar alguma coisa mais pesada.
É um ponto de partida muito especial para nós, mulheres, acho que sim. E de facto tem este lado generoso de libertar peso das mãos, umas mãos que ficam livres. Liberdade pode ser isto, nenhum peso nas mãos. Como é que se parte daqui para toda uma narrativa que também traz essa vontade e essa compulsão, esse desejo? O que é isto? De onde é que isto vem? E onde é que estas duas ideias se podem cruzar? Esta ideia de liberdade, mas também de uma obsessão ou de uma compulsão?
Esta voz que foi nascendo, eu queria que fosse, que tivesse bastante extravagância, de alguma forma, até alguma exuberância, e que viesse de um lugar de fúria, de revolta, mas ao mesmo tempo de muita, pelo menos tentei, de ternura também, e de algum humor. Então, é uma mulher que, enfim, que se vai construindo com... Nós, no fundo, vamos entrar na cabeça dela, e é um livro em fluxo de consciência, por isso de pensamentos muitas vezes muito acelerados e que se atropelam, e outras vezes mais contemplativos e com um pouco mais de tempo. Mas eu acho que um livro é sempre, ou pelo menos no que leio e no que tento escrever, eu gosto da ideia de um livro ser um pedaço arrancado à vida, ou seja, a vida tem uma amplitude emocional muito grande, não é? Muitas vezes vai fluida, muitas vezes vai muito confusa e absurda e com delírios e, enfim, e tem espaços de tédio e tem espaços de desejo e de, não é, de amor e do seu contrário, e temos muitas vezes uma vontade e ao mesmo tempo há uma vontade de destruição paralela, criação e destruição. Então, há essa montanha russa nesta voz, a questão da liberdade que procura. Enfim, seria simples que de facto tirar o peso das mãos já as libertasse, mas é um pouco mais, não é? Mais fundo do que isso. E Acho que há também uma pergunta a atravessar o texto que tem a ver com uma certa também solidão que a liberdade pode abrir. Não é? Às vezes podemos estar juntos e oprimidos ou até livres e sós.
Claro.
Né? Então, enfim, não há nenhuma resposta. Eu gosto também de construir textos que deixam muitas perguntas abertas.
Sim.
E, enfim, com múltiplas interpretações mediante quem lê também e o que leva dentro de si. Mas esta mulher, de alguma forma, está numa vida muito banal, muito cotidiana, a atravessar uma cidade com as coisinhas muito pequeninas do nosso dia, que acho que, não é, que os leitores reconhecerão também, das suas... Falo de um contexto urbano, de
Sim.
uma cultura ocidentalizada, mas... A mim interessa muito tentar procurar aquilo que é mais, enfim, na coisa mais pequenina, não é? E corriqueira,
uhum.
um lado que possa ser ampliado ou literário de alguma forma. Então, tentamos ir por aí.
Muito bem. Qual é que foi a parte mais, enfim, a parte do teu processo de escrita mais desafiante no meio de tudo isto? Foi esse momento também da tua vida pessoal, de um pós-parto, de um voltar a uma realidade que inevitavelmente é diferente?
Uhum. Olha, na verdade foi nesse ano e nesse período em que dei uma grande virada de vida para escrever mais, para tentar, uhum. de facto, enfim,
novas
nós
escolhas.
Vamos morrer amanhã, o que é que desejamos muito fazer
certo.
Hoje? A minha prioridade é a família que se está a formar e, de alguma forma, perseguir a escrita. Agora, não é sempre um caminho fácil e é preciso fazer muitos malabarismos uhum. para o conseguir, mas nesse período e por ter tido esse sobressalto no trabalho, acabou por ser uma, enfim, eu tinha alguma, uhum. quero dizer, cobardia, mas não é, é uma questão muitas vezes prática, material, mas não ponderava, vou agora, não é,
uhum.
libertar muito tempo para escrever. Eu tento fazer coisas como candidaturas a prémios, etc,
certo,
para ir ganhando essas bolsas de oxigênio. Mas no fundo é tempo de escrita que nós procuro, não é?
É tempo
remunerado,
não é?
De escrita, uhum. pronto. Com essa coisa no trabalho, acabou por ser um empurrão para, olha, agora vai lá, não sei, vir a ti, tenta então, porque já não regressei, então aquela coisa de ter aquele horário, não é, fixo, a fazer uma coisa, e depois escrever à noite, de alguma forma mudou a própria dinâmica do dia, para tentar ter mais tempo de escrita e encontrar outras atividades, a orbitar mais em torno também da escrita e de coisas... Enfim, paralelas para manter-me também com a liberdade possível a, não é, a escrever. Acho que
claro.
Escrever é sempre um...
Isso
é um gesto de liberdade, então Sim. é preciso lutar por ele.
E isso é muito importante para ti, esses gestos de liberdade parece-me que são mesmo aquilo que te define enquanto escritora. A vontade de sublinhar a importância dessa liberdade. Certo?
Eu gostaria que sim, é o que me leva a escrever, é um exercício de, sim, dessa liberdade, de paixão, de, enfim, de intimidade uhum. num mundo que hoje muitas vezes é, isso também está muito neste texto,
uhum, sim.
muito superficial, não é? E muito, temos muita fome de intimidade, mesmo que não a saibamos muito uhum. bem de onde vem uma certa...
Sim.
Uma até alienação, ou isso, somos atravessados por demasiados dados, demasiadas coisas, demasiadas imagens, mas sem sentido, ou seja, não há informação que depois não cria um significado e andamos muito distraídos. Então, para mim, escrever, ler, antes de escrever, é sempre um exercício de atenção ao, não é? Atenção ao nosso corpo no espaço, atenção às pessoas,
um
ato de amor, é amar. É mesmo, dizem que é um estado de graça, eu gosto muito da palavra graça, tem a ver com essa quase sintonia entre corpo, atenção, sensibilidade, meio, e talvez estejamos todos, não é, um bocadinho a precisar de...
Estamos, sim.
um pouco mais de graça.
Percebo isso. Dizias, e bem, é preciso tempo para ler, não só para escrever. Como é que as tuas leituras também têm tido este espaço num momento, não é? E nos últimos anos em que tens dedicado tanto tempo à escrita também, obviamente, como é que as tuas leituras entram nesta rotina?
Ah, entram. É a base.
Necessariamente.
A leitura é necessariamente a base de tudo, sim. Depois a escrita é uma espécie de leitura que começa a transbordar, não sei, de alguma forma.
Sim.
Mas leio sempre, a todo momento, e muitas vezes até antes de começar uma sessão de escrita, ler alguma coisa, ler um trecho, é um gatilho de escrita também.
Tens um livro da tua vida?
Ai, essa pergunta é difícil, há vários, há
neste
muito,
momento,
mas...
não é? Porque a vida também há várias coisas e também,
sim,
também há vários,
sim,
momentos e há vários livros para vários momentos.
Sim.
Neste momento.
Neste momento.
Sim.
Neste momento.
Nesta fase da vida, o que é que faz mais sentido? O que é que tem feito mais sentido?
Sim. Olha, talvez possa até trazer... Este livro tem duas epígrafes a abrir.
Uhum.
E... uma delas é da Silvina Ocampo, que foi uma descoberta mais ou menos recente que fiz. É uma escritora argentina, contista, não só, extraordinária. Tem assim uma...
Sim.
Já leste? Uma fúria.
Não li, mas devo...
Sim, eu recomendo
devo
muito.
Devo perceber o sítio onde estás a ir, que tem sido assim, um sítio que eu também tenho gostado de...
Sim.
Viajar ao nível de autoras.
Sim, sim, sim. Acho que foi uma muito boa descoberta e há um livro em concreto, é um livro de contos que se chama mesmo A Fúria, que é, enfim, recomendo muito. Nesta, agora continuo aqui com as epígrafes deste livro, outra é de Yanis Ritz, dos Diários do Exílio, e é um livro também extraordinário, que foi escrito num período ali, se não estou em erro, 1949, um período, ele é um preso político, está num campo de... reeducação na Grécia, e nós somos também, não é, uma herança dessa história coletiva, uhum, de grande fratura e violência, e o livro é, eu acho que é um livro também extraordinário, muito, muito, enfim, é a partir das vivências que ele tem naquele campo que vai construindo,
sim,
enfim, consegue depois dar-nos um olhar poético sobre o dia e sobre a grande pergunta que está a atravessar também, que é muito, não sei, é comoveu muito, é muito transformador. São assim dois livros que estão aqui nestas... Eu te convoco sempre nos meus livros.
Sim, sim, isso é bom, claro que sim.
Para arrancar algumas epígrafes, algumas...
Verdade.
Frases, e essas duas.
São especiais, sem dúvida.
São.
Consegues ter uma ideia de quando é que esta vontade de escrever se tornou maior do que tudo o resto? Esta vontade de...
Olha, não é muito, quer dizer, não é muito, não é aquela história de eu escrevo desde criança.
Sim, por isso é que é interessante às vezes perceber,
não,
porque
é...
também há uma romantização às vezes que não é necessariamente real, nem...
Sim, cada pessoa terá...
Vamos descobrindo,
sim,
não é?
Sim, terá o seu processo, a sua experiência, e às vezes de facto há esse apelo desde muito, muito cedo, e enfim, acho isso bonito, mas comigo foi uma coisa, diria, de início de idade adulta, adolescência tardia, idade adulta. Eu sempre gostei, claro, sempre fui leitora compulsiva, ler sempre fez parte da vida, pelo prazer de ler. E escrever, eu sempre gostei de escrever, aquela coisa do, não é, do português, ser a disciplina que gostava,
sim, sim,
de ter as redações, depois são elogiadas pelos professores, essas coisas.
Escrever
mas,
bem, ter sensibilidade e criatividade, normalmente.
É uma coisa de, sim, não sou, é uma coisa para a qual tenho jeito, nada, nunca na vida pensei em ser...
escrever
livros, não, é uma coisa muito distante, até, enfim, até agora, ainda agora acho um pouco estranho que esteja a acontecer o caminho. Talvez tenha sido ali no fim da 18, 19, por aí, eu comecei a registar histórias que o meu avô contava. O meu avô paterno tem, enfim, tinha histórias extraordinárias, histórias da aldeia, histórias de coisas que já não vivi, não é? E tinha assim um dom de oratória, era muito encantatório. Então gravava com... Eu quis ser jornalista. Estamos a falar disso antes. Eu gravava com o gravador e depois começava a transcrevê-las. A certo momento comecei a ficcionar um bocadinho. Depois sigo ali nos 18 anos jornalismo, porque queria contar histórias. Era isso, queria... Eu gosto muito de pessoas, conversar. E no fundo ter esses encontros. E queria contar histórias, e queria imprensa, porque queria escrever. Vou continuando a registar essas coisas, vou fazendo jornalismo, depois trabalho muito pouquinho tempo na área, não consegui ser jornalista, mudo, vou para outras áreas, não é? E então aí começo com um blog, com a coisa de que ainda está ativo, aquilo é um espaço para pôr textinhos, às vezes música, enfim, em que começo com continhos, coisas para manter a paixão de escrever, para não deixar que a vida atropelasse, não é? Pois a vida
sim,
acontece.
Sim, sim.
E mesmo que se goste realmente muito de uma coisa e é importante, se não guardamos tempo para ela, ela pode diluir-se, apagar-se e simplesmente esquecemos que era parte, não é, uma coisa importante para vivermos. E eu, quando percebi que me faria viver melhor escrever, comecei com esses pequenos contos. Isso iria originar o primeiro romance, Escavadoras, mais à frente. Uhum. Mas num processo de 10 anos de escrita, portanto escrevi ali entre...
Ok, pois, faz sentido,
entre
sim.
os 20 até aos 30 e...
Correto.
Certamente há um livro, depois tenta-se fazer coisas com o livro, né? Ele nasceu, então, enfim...
E agora perto. Aqui estamos.
E agora estou aqui a conversar contigo e a conhecer-te, Vanessa, isso é bom.
Verdade, e o privilégio é todo meu, ainda para mais com este lindíssimo Como Caminhar num Pântano... Que é todo ele lindo a começar também, pelas capas,
capa
sim,
é
eu adoro
também,
capas
é, sim.
E acho que também faz sentido, não é?
São as azedas, estas flores.
São as azedas.
É uma planta invasora, que eu adoro vê-la, ela é muito bonita, torna-se tudo um tapete amarelo, mas ela alastra com grande, sim. grande velocidade e tem estes chapéuzinhos amarelos.
E tem esta ideia de memória.
Floresce no inverno.
Sim, é verdade, é verdade. Não, é, não, não são todas. E também estou a ler o teu livro, é claro, e gosto muito da forma como escreves sobre a memória, sobre a forma como evocas as memórias, mas consegues escrever muito bem sobre isso, de uma forma muito, muito presente. Uhum. Sinto isso muito e gosto muito. Obrigada.
Mitigas isso. Isso era uma grande pergunta também do livro, porque nós estamos aqui com muitas camadas e memórias nossas e dados que ainda estão também aqui, não é?
É verdade.
E há uma sobreposição de tempos também nesta mulher. E também há uma, enfim, há uma espécie de inquietação de... A idade vai avançando, uhum. o sobressalto vai diminuindo ou não? Há alguma coisa que se vai apaziguando ou não?
Sim.
E que idades até bem distantes ainda estão muito presentes ou que momentos bem distantes ainda são muito vivos? Então, foi também uma...
É verdade.
Um gatilho.
Parabéns mais uma vez por este livro e por todos os outros, é evidente, que também são livros vencedores de prémios importantes. Também deve ser muito, muito bonito e muito especial ir percebendo isso, não é? Que estes livros existem e que recebem prémios. Não, não sei se és esse tipo de pessoa, Marta, não me parece, por acaso.
Olha, Vanessa, eu te disse que eu quero, enfim, é sempre muito bom.
O que é que isto significa
sermos...
para ti?
Não, não é, é óbvio que é muito bom ter reconhecimento pelo nosso trabalho, mas não é, enfim...
Não é isso que
define
nada.
O que me interessa
nada,
no,
claro.
No prémio, de facto, é poder chegar a leitores. Isso tem sido um caminho que tem trazido muitas alegrias e muitas surpresas e depois conseguir, de facto, continuar a ter tempo para escrever.
É.
Portanto, a própria... Não é?
Um degrau leva ao outro.
Sim, o tempo que depois o prémio permite comprar para
verdade,
ir para
verdade.
O próximo livro. Isso é sempre livro a livro, é sempre termelicante, é sempre um balanço em que
é um
penso, será
novo,
que vai dar para escrever
pois?
Outro? Vou conseguir reunir as condições, não é? O tempo e o espaço de escrita. Então, essa pergunta é constante e temos ido
claro
e continuaremos até onde é.
Sentes que é o teu
paixão.
Propósito de vida neste momento?
Olha, tenho sempre dificuldade em falar dos propósitos e...
Seja enfim. Lá o que isso for, não é? Porque se calhar uma pessoa pode ter vários propósitos,
acho que sim,
não,
acho
não
que
sei
podemos,
bem.
Acho que podemos ter mil vidas numa vida. Neste momento apaixona muito fazer isto, por isso quero fazê-lo. Mas se em algum momento não trouxer essa paixão, farei outra coisa. Mas neste momento faz... É
claro
o que quero
sim.
fazer, quero escrever. E logo veremos se assim se mantém ou não.
Claro. Para
mas
a Marta que és agora é o que faz sentido.
É o que faz sentido, mas sim, mas não sou muito fixa naquilo que são planos ou intenções ou... Acho que somos muito híbridos, vamos mudando ao longo da vida.
É verdade,
vida,
também
é?
Falávamos disso, não é? Tudo muda e às vezes fazemos planos, mas...
Sim.
Mas isso não quer dizer nada, porque
é,
depois vem a vida e resolve.
A vida tem planos diferentes, muitas vezes. Então, acho que é estarmos... Enquanto decidirmos fazer, não é... Enfim,
é
ponto daquilo que somos e o resto não controlar demasiado.
E porque estamos num lugar chamado Mesa de Cabeceira, como é que é a Mesa de Cabeceira de,
ai, que terror.
De Marta Paes Oliveira?
A Mesa de Cabeceira é um grande problema, porque elas são tipicamente demasiado pequenas.
São, é um
Nós
facto.
Os livros queremos que estejam lá, então fazemos pilhas, não sei contigo é assim, depois fazemos uma
Sim,
pilha
ao
lado.
Sim, eu tenho uma na Mesa de Cabeceira, uma em cima da, da parte da cama, não é? Da...
E depois já não cabe outra pilha.
Não.
Então, o que é que está na minha mesa de cabeceira?
Sim, neste por momento? Favor, o que é que tens lá, por exemplo? Gostavas de sugerir também?
Sim, eu estou a começar um livro de... O que é que eu tenho na mesa de cabeceira agora? Tenho um livro de poesia, Aquele Belo Rapaz, sei que será um belíssimo livro. Tenho um ensaio da Anne Carson, chama Ceros, e vai ali à antiguidade clássica, em torno do amor romântico e o que ele traz de,
sim.
muitas vezes, paixão e também dor sobre, não é, o mesmo objeto. Tenho livros para crianças, porque leio
muito
histórias
bem.
Às vezes.
E há coisas magníficas.
Antes de dormir, tenho muitos lá,
lindos.
Pequenos livros, mas sim.
Tu própria também tens caminho feito na...
Tenho um conto,
sim, bem parecia.
Sim, é uma coisa que gostava de...
Tem um nome lindo, espera, deixa ver se eu me lembro. Tenho os olhos a florir.
Isso.
Opa, que lindo.
Tenho os olhos a florir, é. Eu tenho esses livros para miúdos, tenho coisas de trabalho, não é? Em que estamos a trabalhar no momento, ando a desorientar uma oficina e vamos ler, é uma oficina de criação, vamos ler Fernando Pessoa, vamos ler Manuel Barros, Clarice, Lispector, tenho lá os livros para escolher trechos. Não tem fim a mesa de conversa.
Claro, não, o problema é esse. Consegues ler várias coisas ao mesmo tempo? Separar
Consigo.
Mentalmente?
Eu leio várias coisas ao mesmo
eu
tempo.
Eu também, eu também. Mas há quem não goste nada.
Sim, a leitura tem momentos e posso estar a ler uma coisa de manhã que me pede uma certa... Até um certo ritmo, e depois à noite já é outro tipo de leitura, ao longo do dia vou lendo coisas, não acho muito bem que se leia muitas coisas.
Sim.
Sou da tua equipa ao mesmo tempo, desde que pronto, mas cada um terá
claro,
os seus
claro.
Aquilo que faz com que o livro também plante mais perguntas, mas eu não tendo nada a misturar os livros, tenho. Pegamos no livro e ele já nos coloca num certo estado e.
É verdade.
Isso acontece com múltiplos. Também tem lá um livro que eu estou a ler, Olhos de Água, acho que se chama assim, Conceição Evaristo.
Sim. Muito bom.
Tem uma capa bonita também.
Muito bom. Gostava muito, Marta, de terminar esta conversa com um conselho teu. Gostava que deixasses um conselho.
Sou péssima a dar conselhos.
Não és nada. Duvido.
Conselho
duvido.
De quem, sabe?
Conselhos a pessoas que queiram escrever, ou que estejam a tentar escrever, ou que estejam a tentar publicar, ou que estejam num processo de dúvida e que, ouvindo outros autores, outras autoras, consigam ganhar essa confiança ou dar o salto que falta.
Ok.
O que é que tu gostarias de ter ouvido, por exemplo?
A tentar a pessoas que estão a escrever para terem essa força. Olha, eu acho que escrever vem de um lugar muito, muito singular, íntimo, que vem do tal lugar de necessidade, não é? De ainda pensando, esquecendo todos os processos depois de publicar o livro, o que vem a seguir, o próprio escrever já é uma concretização, não é? E uma realização muito grande, é que a pessoa vai descobrir muitas coisas sobre si, sobre o mundo. Então é como se aí já se concretizasse a parte realmente importante. Por isso, quem tem o apelo de escrever, tem de escrever, ponto final. E depois o difícil é conseguir, é agora o que falávamos, defender esse tempo. E aí, enfim, recomendo olhar para páginas como da DG Lab, que tem prémios e tem coisas que têm remuneração para depois comprar tempo de escrita, ou que até incentivam a publicação do livro, entradas em editoras, há bolsas de criação, pode-se tentar essas coisas todas. Esse é um lado mais prático, vá, de como depois fazer, não é? Conseguir ter esse tempo. Agora, acho que escrever é um exercício um pouco, depois querendo-se publicar o livro, é preciso um pouco de otimismo meio louco. que é depois esperar, não, a pessoa está ali a inventar mundinhos e mundinhos e coisinhas e passa horas obsessivamente naquilo e depois imagina que alguém encontrará ali alguma coisa. Eu acho que eu não penso muito no leitor enquanto acho que isso paralisa, não é, o processo de escrita, então não é conselho nenhum, mas quando se está a escrever, fazê-lo sem pensar, sem ter utilidade, sem ter aquela coisa utilitária de que isto vai servir quem, como é que vai ser recebido.
Sim, será que as pessoas vão gostar?
Isso é o contrário do espaço da criação, não é? Que tem que ser experimental e livre. Depois isso é incontrolável, depois o que acontecer, acontecerá. A pessoa tem de estar aberta para receber o que for, bom ou mau, críticas positivas ou negativas, mas com uma confiança meio doida, não é?
Sim, acreditar de alguma forma.
Eu quis fazer isto, é isso. Se alguém encontrar aqui alguma coisa que, não é, que ficou, que bom encontro. E, enfim, abraçar essa pessoa. Mas se não acontecer, acho que não é por isso que se deve desistir. E pronto, é um caminho que eu acho que pede insistência, persistência.
É verdade.
E resistência que só vem do tal lugar de paixão. Então, é fazê-lo, se é preciso,
é,
se
mesmo,
é uma necessidade.
Sim.
Isto não é conselho nenhum, mas é fazê-lo, é não deixar.
Explicaste bem.
Não deixar a paixão esmorecer, guardar tempo, defender tempo para o fazer, fazer o que for preciso para, não é? Para, enfim, eu sei lá, eu também ando a tentar perceber
nascer.
Como.
Sim, sim, sim.
Mas um passo de cada vez.
Sem dúvida.
Sim, se é uma coisa que torna a vida melhor, acho que os livros servem para intensificar a nossa vida.
Sem dúvida.
Enquanto leitores, enquanto quem escreve também, para quem escreve. Então, se é para tornar a vida mais intensa, mais vivida, se é para cuidarmos melhor, não é, de quem nos rodeia também, é uma forma de amar, ler e escrever.
Pois é.
Então, não há que ter dúvidas, é seguir, é ir em frente.
Claro que sim. Aprender a caminhar em pântanos também, às vezes, e não desistir, sem dúvida. Marta Paes Oliveira, muito obrigada por ter estado aqui
obrigada
na mesa de cabeceira.
Foi muito bom conversar contigo, obrigada.
Muito obrigada. Como Caminhar num Pântano é então um livro novo da Marta, tem edição da Gradiva e é a sugestão de hoje. Muito obrigada.
Obrigada, um beijinho, Vanessa.
Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.